Política.
O Supremo Tribunal Federal autoriza partidos nanicos nos debates da TV, se rádio e emissoras de TV se quiserem, e também sem a necessidade da concordância dos demais participantes. O STF decidiu ontem julgar 5 ações que questionam a nova forma de calcular o tempo de propaganda eleitoral e também o direito de participar de debates. 8 legendas, PSOL, PV, SD, PTN, PHS, PRP, PTC e PRTB, questionaram a constitucionalidade da lei que criava essa cláusula de barreira. O dispositivo, também conhecido como cláusula de exclusão ou de desempenho, restringe a atuação parlamentar de um partido que não alcança o percentual de votos determinados. Outra ação partiu da ABET, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, com argumentos de que as emissoras não são obrigadas a realizar debates e que as regras devem ser definidas internamente. Boa tarde, Soraya Fideres. Houve unanimidade na decisão dos magistrados da Suprema Corte e o que essa medida pode impactar na corrida eleitoral?
Boa tarde, Vinícius. Olha, não houve unanimidade, mas maioria. Mantida a regra que obriga as emissoras a convidarem para debates candidatos de partidos com ao menos 10 parlamentares na Câmara dos Deputados, 8 dos 11 ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, deu às emissoras de televisão e rádio o poder de chamar candidatos nanicos se elas quiserem. Os demais participantes do debate não vão poder proibir a presença desses concorrentes. Pela mini-reforma eleitoral, Vinícius, aprovada no Congresso Nacional no ano passado, as emissoras poderiam convidar os nanicos, mas apenas se 2/3 dos participantes que têm a presença garantida no debate concordassem. O cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer, esclarece que essa possibilidade não existe mais e aponta que, em alguns casos, candidatos de partidos nanicos durante a corrida eleitoral conquistam a preferência do eleitorado.
Nem sempre o partido nanico, que tem menos de 9 deputados na Câmara dos Deputados, seus candidatos são nanicos em termos das pesquisas de opinião. O Supremo não cancelou a barreira dos 9 deputados, mas colocou ao critério da emissora, né, de televisão, de rádio, que pode decidir incluir. Em alguns casos, como em São Paulo, quem vetou foram os outros candidatos. Pelo menos na transmissão da Band, os outros partidos vetaram na participação da ex-prefeita Luiz Erundina.
E, Vinícius, com essa regra atual aqui na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, 3 das 11 candidaturas pelo PSOL, PSTU e PROS têm o direito, então, de não ficarem mais de fora dos debates nas TVs e nos rádios. Para o cientista político da UNB, o Davi Fleischer, as discussões devem ficar mornas nesse cenário de autonomia das emissoras, que vão ter dificuldades em operacionalizar a participação, tendo em vista o grande número de candidatos.
Isso faz o debate ficar um pouco morno, né? Porque no tempo alocado, você não teria mais de que 2 chances de cada candidato se expressar e falar alguma coisa. Isso nós já vimos nos debates para presidentes também e governadores, né? Porque você talvez lembre, em 89, tinha 22 candidatos para presidente. E estruturar um debate com 22 candidatos foi muito difícil.
Isso, agora, além de ter decidido que nanicos podem ser convidados para debates em TV e rádio com o aval das emissoras, o STF também decidiu ontem manter a regra da mini-reforma eleitoral que dá aos candidatos tempo de propaganda proporcional ao número de representantes do partido na Câmara dos Deputados. Pela lei, 90% do total do tempo disponível seria distribuído proporcionalmente ao número de representantes na Câmara e os outros 10% seriam distribuídos igualitariamente entre todos os candidatos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fideres, pelas informações.